a mais um Fortaleza Quântica. A gente está com a Joana, a gente está com o Rafael e vamos falar hoje sobre o Juiz Dredd. Oi para todo mundo. Joana, pode falar oi para todo mundo. Eu vou preparar aqui meu texto. Eu preparei um texto para contextualizar o Juiz Dredd.
Para
ninguém ficar falando que o Juiz Dredd é o cara mais sensacional de todos. Na verdade, ele é uma crítica bem, bem grande com questão de política, polícia e tal. Mas, bom, Joana, quem é você? Para quem não te conhece.
Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, né, meninos? Sempre um prazer conversar com vocês, sou o Presto, o Rafa. Meu Deus, quem sou eu? Eu sou alguém que trabalha na Mitos. Atualmente eu tô me definindo assim, eu não tô definindo mais cargo nem nada, não. Atualmente o papel é esse, eu trabalho na Mitos, ponto. Faz um monte de coisa, e em geral a gente edita, e em geral a gente faz algumas coisas de marketing, e às vezes a gente faz eventos também. Marcelo já participou com a gente, o Rafael já esteve presente em alguns. E nem eu acredito que esse ano tá começando a voltar aos pequenos eventos, pelo menos.
Pois é,
finalmente os pequenos já voltaram, tá melhor a coisa.
A Mitos já teve alguns eventos esse ano, inclusive.
É, a gente teve o Garage Sale, né, que foi presencial, que o Rafa até foi. É, a gente teve também, agora a gente tá tendo a Unesp virtual, né, esse ano a Unesp ainda quis manter o formato virtual, eles não arriscaram fazer formato físico. E para esse ano já tem mais dois eventos agendados agora para julho. São dois eventos menores, mas um é o Fuso Nerd. Aí depois tem o HQ em Pauta no fim de julho. E a gente também vai participar do Gibifest, né? Que é o pessoal do Wilson Simoneto, que está programando para São Paulo e tudo mais, que meio que vem aí para aparentemente ficar no lugar do Guia, que a gente está super cruzando os dedos, porque o Festival Guia dos Quadrinhos fez um buraco enorme de falta em termos de contato com a galera, né? Outro esquema de evento. Então, se tudo der certo, esses três já tá agendado e talvez a gente tenha mais dois ainda esse ano, um pouquinho maiores. Mas ainda tô negociando, tô indo local, a coisa ainda tá meio indecisa.
Nossa, mas é muito legal ter esse movimento de evento novamente, né?
Ai,
poder encontrar com as pessoas, poder... Enfim, é outra coisa, é outro cenário.
Ah, sim. E a gente gosta quando tem realmente feira de quadrinho, né? Porque a gente consegue interagir. Com a galera de gibi mesmo, com outras editoras, o próprio pessoal do meio, com os leitores, com vocês, influenciadores. Então, é outro esquema também, né, de convivência. Faz muita falta para as editoras ter o contato direto com o público.
Bem, sem perder tempo, vamos direto. Eu trouxe uma contextualização enorme. Vocês sabem que eu adoro fazer essas contextualizações. O Rafael fica puto da vida porque eu não paro de falar. Mas o personagem do Juiz Dredd. O Juiz Dredd, ele foi criado em 77, depois de uma conversinha em 76, mas entre o John Wagner e o Carlos Esqueira, para a revista britânica 2000 AD. Foi um sucesso desde o início, e ganhou o mundo, várias publicações aqui no Brasil, inclusive, já, depois, mais para frente, a gente fala aqui no Brasil, mas e várias adaptações, filmes, séries, jogos, e várias coisas. Mas o que muita gente não entende, ou não é muita gente, agora eu estou exagerando, né? Mas tem algumas pessoas que não entendem que o juiz, ele essencialmente é uma crítica a todo um contexto muito presente nos anos 70. Agora vamos para a aula de história e depois eu libero vocês para a gente conversar melhor. Contexto político dos anos 70, a gente tem uma década efervescente de movimento social. A gente já vinha de movimentos sociais dos anos 60, mas os anos 60 a gente tem quase como uma contra-reforma. Né, a parte, grandes grupos conservadores que não gostaram dessas liberdades que foram sendo conquistadas, principalmente nos anos 70 e esse inicinho dos anos 70. Qual que é o contexto dos Estados Unidos? Os Estados Unidos ainda, na segunda metade da década de 70, ele não tá bem resolvido com a Guerra do Vietnã, ele tinha acabado de passar pelo escândalo de Watergate com a saída do Nixon, o próprio Nixon, ele tinha criado uma política antidrogas que vai se estender dos anos 80 e 90, que é essencialmente voltada para perseguir grupo social que confrontava o governo, em especial os negros, os panteras negras, principalmente, e os hippies. E aí a gente tem o presidente Carter entrando em 76. 76 foi um ano de crise epidêmica, a gente está passando pela Covid-19 e tal. 76 também teve uma crise muito forte de gripe suína, estagnação econômica, crise dos combustíveis, Afeganistão e Iraque. Então, tudo está explodindo. Movimentos sociais, movimentos políticos, manifestações e a polícia sendo utilizada pelo governo para massacrar quem tá indo contra. No Reino Unido, a mesma coisa. Reino Unido, em 76, a gente tem a entrada da Margaret Thatcher, que é a Dama de Ferro. Né? Ela tem a primeira ministra, ela vai ficar até meados dos anos 90, e ela foi marcada principalmente por um reinado, pode-se dizer de reinado, de perseguição política, principalmente a sindicatos, a grupos sociais de menor poder aquisitivo. Ela enfrentou com mão de ferro qualquer movimentação, né, qualquer movimento social, qualquer manifestação política contrária a eles. Tem os movimentos do IRA, por exemplo, de separatistas da Irlanda, eles estão bastante grandes nessa época também, então várias coisas acontecendo. E é nesse contexto que o John Wagner e o Carlos Esquerra vão criar o Juiz, um cara que é uma força policial num futuro alternativo, ou que não, talvez não seja alternativo, mas que essa força policial, ela tanto é polícia como ela é juiz, né? Ela é júri e ela também é executora. Então é uma crítica à violência policial. E aí, só para completar, que um dos recursos mais interessantes, um dos recursos narrativos mais interessantes, é justamente essa ironia que eles vão imprimir. E é um humor inglês, ele não é um humor escrachado, ele é um humor involuntário. Ele não vai ter a piada diretamente, você não vai rir daquilo que está acontecendo, você tem que entender que aquilo que ele está mostrando não é errado, não é certo. Assim como o Justiceiro na Marvel também é da mesma época, ele surge no Homem-Aranha também no final dos anos 70. E aí, só para exemplificar, a gente tem dois arcos no primeiro volume do Essencial, que mostra muito isso. Essencial, que a Mythos está publicando agora, está indo para o terceiro, mas o primeiro tem a Guerra do Apocalipse. Ele mostra esses conflitos políticos em duas escalas. Histórias do começo dos anos 80. Uma que é uma guerra de condôminos, é bizarro esse conceito, mas é uma guerra de condôminos, e a outra é uma guerra entre duas cidades-estado. Mas qual que é o paralelo a isso? A guerra de condôminos nada mais é que uma metáfora da luta de classes. Condomínios brigando entre eles, condomínios mais chiques, com condomínios mais pobres brigando entre eles, e a cidade, a Mega City 1 e a Mega City Leste, que é a guerra entre os
Estados Unidos
e a União Soviética. Então esse foi o contexto, eu falei pra caramba, e agora eu solto pra vocês, mas como vocês definiriam o Juiz Dredd? O que é o Juiz Dredd para vocês?
Muita gente confunde muito o teor do Dredd, né? Como o Marcelo colocou. É muito comum até a gente ver as pessoas, às vezes, crucificando a publicação com algo extremista, sendo que, no fundo, o contexto dele vem mais carregado como uma crítica socioeconômica e política, né? Ele pega nas três vertentes. Eu acho que o que mais marca quando você começa a ler Dredd com outros olhos, não só para diversão, porque assim, as primeiras histórias, principalmente dessa época aí, da década de 1970, finalzinho da década de 1970, começo da de 1980, ela é fantástica. Porque como ela é escrachada, ela tem aquele teor cômico ácido, extremamente ácido, mas extremamente inteligente. Então assim, muitas pessoas na época não pegavam essa linha do teor ácido, achavam que era só uma tiração de sarro, e que tava tudo bem. Pô, o Juiz Dredd é radical. Então passava muito assim, a branca, para boa parte da população, que não chegava nessa contextualização. Então, com o passar dos anos, é que o pessoal começou a olhar e falar, puta, não, é verdade, né? Dredd já abordava isso desde o início. Então deixou de passar de ser só uma revista para criança se divertir, para adolescente dar risada, porque achar que era divertido bater nos outros, né, com bate-pau, e passou a fazer sentido histórico, né, quando você começa a abordar qual era, o que gerou aquilo, né, todo quadrinho, todo livro, tudo que é escrito, né, ele nada mais é do que um retrato do que a gente vive. Então, as produções, tirando aquelas, obviamente, que são contextualizadas dentro de uma espada e feitiçaria e tudo mais, que às vezes também são produzidas com uma certa carga de ironia, elas são um retrato bastante claro, né? E interativo do que acontece. Então, assim, A melhor fase para mim do dread é essa fase inicial. Porque não se tinha cuidado para colocar isso dentro do quadrinho. E eles tinham uma genialidade para fazer as coisas que você não sentia isso fluir dentro do roteiro. Então você lê e você se diverte, mas você fala, cara, que vergonha disso aqui, né? Como é que pode a gente ter passado por isso? Então por isso que eu acho bacana, porque você consegue... O dread, ele causa essa dualidade dentro de você. Por um lado você se diverte muito, mas pelo outro você fala, cara... Que bosta, né? Não é que esse negócio tá acontecendo de novo? Você fala, pô, onde nós chegamos, né, com isso? Então, o dread, pra mim, esse que é inteligente dele... Cara, eu gosto de coisas inteligentes. Não precisa ser difícil, mas as coisas inteligentes não necessariamente são as mais complicadas. Mas ele é muito simples, que dá muita fluidez e funciona. Então, eu acho que, assim, o que me pegou no dread, quando eu comecei a conhecer... E eu conheci o dread pelos filmes, né? Porque, enfim, eu era fã de Stallone. E, e Kaurma, enfim, etc e tal. E depois eu cheguei nos quadrinhos. Então, eu curto mesmo as que são as antigas, das primeiras progs, quando começaram a aparecer, quando começou a ser publicado por causa disso. Eu, assim, considerando basicamente, eu amo todas as considerações. E cada divisão, né, de dentro do Dread, como tem a Psy, que é da Anderson, eles abordam facetas diferentes. Então, o Dread, ele meio que vai sistematizando as camadas que ele vai abordar sobre as críticas, porque a Gisa Anderson, apesar dela não ser mais faca na caveira pra sair pra rua, ela tem uma outra abordagem, porque a abordagem que ela faz é sistemática, é do sistema em si, né? Não é só da operacionalização do sistema, é de como o sistema funciona. Então, cara, pra mim, Dread é de uma complexidade, encantamento próprio, né? E essas primeiras histórias, como elas eram mais parrudas nesse sentido, meio, foda-se, vamos escrever, vamos botar? Nossa, eu amo demais. Então, assim, inclusive com essa parte do que tá vindo agora nos ônibus, né, que a parte do Essential, ele é mais mesclado, então ele pega uma parte mais nova, por assim dizer, porque até tá colorida, né, outra fase. E essas clássicas, nossa, pra mim são fantásticas. Eu me deliciei tanto trabalhando quanto fazendo, por exemplo, o Brian Bulan. Que pra mim foi uma das melhores revistas que a gente lançou de magazine, assim, de fase clássica do personagem. Então o Dread tem todo um significado e tem toda uma camada que se você começa a abrir, você fala, cara, o negócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é só um gibizinho pra gente se divertir. É um gibizinho que tem contexto.
É interessante que a 2000ED é uma revista completamente disruptiva, né? E quando o Juiz Dread é colocado nela, ele só ressalta ainda mais essa veia da revista que dura até hoje. A gente tem de 76 para cá e ela é semanal, né, Rafael?
Só em relação ao que o Presto mesmo colocou, ele deu toda essa contextualização, é interessante a gente pensar que os autores britânicos, né, apesar deles existirem, né, e trabalharem, criarem no berço da civilização, ou melhor, vou chamar de civilização, né, liberal, né, onde nasceu o liberalismo, ali, a Revolução Burguesa, né, 100 anos antes e tal, da francesa, onde tudo começou. Então, lá, a rigor, a ditadura, né, esse tipo de absolutismo que aparece, né, no próprio Dread, nas publicações, né, britânicas como um todo, ela não deveria existir. Mas é assim que os autores retratam, principalmente após ou durante a era Margaret Thatcher, como o próprio Press colocou. O Alan Moore, ele faz o V de Vingança como um tipo de crítica, né, ao próprio governo dela e tal, em que ela atua, né, melhor dizendo. O Dread também, na época, ele entra como resposta. É interessante que todos os autores, né, os grandes autores, pelo menos britânicos, eles enxergam, né, a Inglaterra, o Reino Unido, né, de uma forma geral, dessa forma. Né, todos criticam politicamente dessa forma, como um tipo de governo repressor, apesar de que quem está fora, principalmente quem vive na América, não enxerga isso, né? Vê exatamente o contrário. Lá é o berço da civilização, é liberal, é liberdade ao extremo e tal, é o modelo, né, que os Estados Unidos se inspirou para criar o padrão, né, o modelo de democracia que ele prega, né, e procura viver até hoje, e assim por diante. Então é interessante também sobre esse viés, né? Os autores, eles britânicos, eles sempre abordam dessa forma, nunca por essa questão da liberdade irrestrita e assim por diante, como a gente imagina, ou como a gente até esperaria. E a questão das publicações, como a própria Jana colocou, né, as primeiras são em preto e branco, você não tinha tanto aquela seriedade, carga cronológica nunca teve, né? Isso não existe até hoje. Você não tinha aquela seriedade, por exemplo, de ter que construir um arco e tal. Às vezes as histórias tinham duas páginas, três, e essas também eu gosto dessa essência, né? Além dele ser mais carrancudo, né? As histórias eram curtas e tinha sempre assim uma questão moral, mas de criticar o politicamente correto da época, né? Vamos colocar assim. Então ele servia como uma crítica aí a lei sempre elevada ao nível mais extremo, né? Então a gente tem que pensar assim que lá em Megacity a cafeína é proibida, o açúcar também, dependendo de qual ele é proibido, qualquer tipo de coisa que altera a sua consciência, né? Seja droga lícita ou ilícita, né? Não importa, ele é proibido. Aí o Dredd ele acaba virando um tipo de paródia que depois, né, o roteiro, principalmente lá do Robocop, tanto um quanto dois, mas o dois ele empresta bastante. Eu não sei se vocês lembram, né, no momento em que ele está bugado, aí o cara vai acender o cigarro na rua, ele saca a arma e atira em volta do cara, tudo atira no cigarro também, e fala, né, obrigado por não fumar e tal. É mais ou menos, né, esse princípio que os roteiristas, né, tentam seguir. Então, o objetivo é sempre tirar sarro, né? O humor britânico é isso, é tirar sarro deles próprios, né, com o próprio governo e também com a sociedade de uma forma geral. Só que o único lugar, talvez, hoje isso tem melhorado, que a 2000 AD e o Dredd, né, ele peque, os autores, no caso, essa questão da crítica fora ali de Europa e América do Norte, América Central. Por quê? A forma como os britânicos, né, infelizmente ainda os europeus enxergam, né, as outras nações, né, como nós aqui na América do Sul, como a gente é retratado, né, na publicação do Dredd, ainda é bastante assim estereotipada, né, não do ponto de vista crítico. Ah, vou fazer estereótipo justamente para criticar, mostrar o que eles realmente são, mas é o estereótipo causado por falta de informação, entendeu? Não é assim que eles retratam, mas só para vocês terem uma ideia do exemplo. É tipo, ah, o Brasil, é a capital do Brasil, Buenos Aires e tal, entendeu? É tipo esse nível de falta de informação, mas não assim, eles nunca falaram isso, nem passa perto disso. Mas tanto o continente africano, né, como a América do Sul, nós, né, acabamos assim caindo num tipo de estereótipo assim, ainda bem vulgar. Agora tem melhorado, principalmente na questão do continente africano. Os roteiristas, né, contratados, no caso, para isso, para desenvolver e para trabalhar melhor esses arcos, então eles estão se aprofundando mais. O único talvez que escapa, né, é o Japão, que ele já sempre foi valorizado desde o começo pela questão da Rondo City lá, que é um tipo de megacity localizada aí na Ásia. É a primeira, né, que a gente teve assim, conheceu ela propriamente, né? As outras a gente só conhecia por citação.
Só comentando o que você falou, que você lembrou do Robocop. O Robocop foi dirigido pelo Paul Verhoeven. O Paul Verhoeven ele é holandês e ele é um diretor que está fazendo filme que faz sucesso nos Estados Unidos, mas é um diretor que não tem nada a ver com a produção estadunidense, nem da época, nem de agora. Então é bem interessante essa outra perspectiva. Mas o que me lembrou das coisas que são proibidas em Megacity foi o outro filme do Stallone, que é o Demolidor, também dos anos 90, só que muito mais comédia. E tipo, me lembrou isso também, não podia nada e tinha as três conchinhas. Com a crise do papel, a gente já viu como chegou nas três conchinhas.
Verdade, agora a gente sabe. Só não sabemos ainda como usa, né? Ninguém ainda descobriu, mas a gente sabe agora porque elas existem.
O histórico de publicação aqui no Brasil, bem, no, na Inglaterra, tem até hoje. Ela começa nessa 2000 AD semanal, mas ganha série própria, mantém na 2000 AD. Tem até um formato de publicação diferente do que a gente está acostumado, que é o estadunidense. Embora a gente, principalmente nos últimos anos, está com mais experiência de outras publicações, né, de publicações de outras praças, que são. Vem de outros formatos, como a Itália, Bonelli tem revistas mensais de 100 páginas, em comparação com as 20 páginas estadunidenses. Mas aqui no Brasil, eu achei interessante quando eu levantei que a primeira vez que o juiz veio para cá foi em 79 pela Ebal, na revista Capitão Z, apresentando 2000. Não sei se vocês já tiveram contato com ele. Ao longo dos anos 2000, dos anos 90 e 2000, a Editora Abril e a Editora Pandora trouxeram várias publicações, inclusive vários crossovers, com o Batman em especial, e a própria Editora Pandora trouxe outras publicações da 2010, como a Slane. Em 2013, a Editora Mitos começou um mix, a Dread Magazine, durou 24 edições, né, até setembro de 2015, depois teve aqueles encadernados, os encadernados que juntaram várias dessas edições, mas não se resume apenas isso. Eu vou jogar para vocês por causa disso. E outra editora foi a Geektopia, com a versão estadunidense da IDW, a Juiz Dredd Mega City Zero, que o Rafael já leu e ele pode comentar. E aí, nesse momento, eu jogo para vocês a pergunta. Quando foi que vocês conheceram o personagem, através de que revista no Brasil? E como que está a coleção de vocês com o Juiz Dredd? O que, que vocês gostam de acompanhar? Talvez a Joana, se quiser comentar mais dessa linha editorial que a Mitos tem, acho que desde 2010, principalmente, né? Ela trouxe tanto encadernados em capa dura, esses de capa cartonada, e agora já está com um novo formato.
É, eu comecei com Dredd pelo Assassinos Seriais. Foi a primeira revista que eu peguei. Revista não, já foi para encadernado, né? Depois eu fui para Mega City. Então, eu me diverti bastante, eu gostei pra caramba do personagem, depois eu comecei a consumir as outras, né? Inclusive, Juiz Dredd apresenta Missionário, né? Que também da 2000D. Então, eu gostava bastante desse universo. Acho que a única coisa que eu não curtia muito e que tinha algum tipo de ligação sendo de 2000AD aí era a Área Cinzenta. Eu achava divertido, mas não me atraía tanto. Eu sempre gostei mais do Dredd. A Mitos, ela teve vários experimentos para trazer Dredd pro Brasil. As revistas, elas foram muito populares, né, durante muito tempo aqui no Brasil, principalmente quando as bancas ainda eram muito fortes e muito presentes. A gente não tinha uma consolidação do e-commerce, então, e nem das livrarias, né, que não se tinha uma tradição de... Não era fácil você encontrar quadrinho em livraria, era muito difícil. O quadrinho era muito marginalizado e muito relegado à banca. Então, essas revistas acabavam inundando as gôndolas e era fácil de você achar. De fato, durou só 24 edições, porque o formato dela, apesar de tudo, não estava bem encaixado, bem direcionado. O pessoal ficava ainda na dúvida sobre o que seria sobre Dredd, porque as revistas saíram meio sem sentido no quesito de apresentação. Então o Dredd ficou meio estranho. Aí depois passou para os encadernados, né, para aqueles almanaques, que foram 4 no total que a gente lançou, que foi o mix, né, não tinha só Dredd, tinha a parte de choques futuristas também e algumas outras temáticas. Para meio que tentar trazer um conteúdo da 2000AD para ver o que pegava ali melhor, né? Essas revistas mix também eram muito populares durante aí os horas tempos de banca. E paralelo a isso começou a correr essas mesmas, esses mega manacões. E depois a gente começou a correr com os encadernados, que aí já eram seleções de histórias, foi feita uma curadoria para fazer o agrupamento delas. E agrupar nesses encadernados que o pessoal brincava que era tipo Salvate, né? Aquele padrão janela, né, preta. Aí teve um problema, né? Porque acabou atropelando um pouco. As coisas não saíram com muita lógica da parte organizacional. Ficou faltando muito buraco, ficou faltando uma porrada de coisa. E uma parte que a gente acredita que teve de debandada do pessoal que lia, que acompanhava o Juiz Dredd, foi por causa disso, né? Você, apesar de ter... O personagem chegou no Brasil, ele foi apresentado até antes, muito antes mesmo da Mitos, mas ele também ficou um pouco abandonado e congelado durante muito tempo. E quando houve essa reinserção no mercado, foi numa época em que era um pouco difícil você disputar espaço de apresentação, como sempre foi, com super-heróis, né? A gente sempre sofreu muito para você trazer outros quadrinhos paralelos de super-heróis no Brasil. Que era uma leitura mais rápida, mais dinâmica, fazia muito mais sucesso. Tinha brinquedo, tinha apelo, então sempre foi uma briga. E isso acabou trazendo essas novas tentativas de você testar novos formatos. E foi aí que a gente chegou à conclusão de que a gente tinha um problema, né? Isso a gente chegou numa conclusão um pouco tarde, talvez. E foi um pouco difícil a gente tentar trazer isso de volta pro jogo. A gente teve uma demanda, a gente teve uma perda, aliás, uma demandada muito grande de leitores de Juiz Dredd. O que deu uma prejudicada em a gente tentar reorganizar a coleção. E foi aí que começaram a ser testadas essas novas tentativas, né? Vieram com as primeiras magazines, do Dredd, que o pessoal até falou, pô, mas é a continuação daquela magazine que vocês lançaram lá atrás? A gente falou, não, não é. É e não é. Parece ser, mas não é. Que foi uma tentativa justamente de sentir o público para ver como é que estava em relação a isso. Tanto é que na mesma época também rodou a parte da heavy metal, né? Que foi baseada na 2000 AD para tentar aproveitar o resto que tinha, porque a 2000 AD tem muito material muito bom. Ela tem muito material muito psicodélico. Isso eu tenho que concordar. Tem um material que você olha e você fala, oxa, a galera consome isso aqui não. Então, tinha que tomar um pouco de cuidado. E o pessoal começou a se reinteressar. Então, isso que inclusive deve ter gerado interesse até do pessoal que comentou que chegou pelo Brian Molan. E quando a gente fez isso, a gente falou, bom, testamos o preto e branco clássico, a gente sabe que a galera gosta. Vamos testar os coloridos. Foi aí que vieram os especiais de Natal, que a gente procurou dar uma refomentada. E depois veio outro especial, com outras histórias selecionadas, pra gente testar o material mais novo do Dredd. Caiu no gosto, positivou. A gente tinha descoberto aí um formato que a gente já tava dando uma namorada, que era o do essencial. E o pessoal sempre pedia a mesma coisa. Porra, vocês deviam trazer a América de novo. Porra, vocês deviam trazer a América de novo. Porra, vocês deviam trazer a América. América, 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 América. Eu falei, quer saber? Vamos tirar a numeração, então, do Essentials e vamos começar com a América. É um momento legal pra gente fazer isso. O pessoal tá procurando. De repente, teve uma demanda de muita gente pedindo esse gibi, porque foi procurar em fórum, que foi procurar indicação do amigo, que foi procurar não sei o quê. E a galera, puta, procura o América, se você achar pra comprar. Então, aí a gente começou os Essentials. Teve uma adesão fantástica, tanto é que o primeiro volume está esgotado, né? Eu acho que se tiver disponível, se é que tem disponível, deve ter na Amazon. Eu acho que ainda alguma coisa. O 2, que era inédito, que o pessoal nunca tinha visto por aqui, que era a Guerra do Apocalipse, né? Que era algo para situar o que tinha acontecido nos Megacity que a gente colocou. Ninguém tinha base, porque ficou um buraco, realmente. Então a gente organizou. E agora a gente vai dar continuidade com os próximos volumes. A gente vai trazer Dredd vs. Mort, né? Que era uma coisa também esgotada que o pessoal sempre quis. E, junto com isso, um Omnibus. Justamente por causa desse sucesso. E a gente percebeu que o pessoal gostava muito, começou a se falar muito no Omnibus. A gente falou, bom, hora de desengavetar a ideia e colocá-la para correr. Então, o Dredd, ele passou por várias fases aqui no Brasil. Então, teve um primeiro contato lá atrás, que, sinceramente, eu acho que não foi bom, não foi tão bem recebido, porque o esquema de leitura do Dredd é outro, né? Apesar dele ser divertido, ser simples e tudo mais, você precisa. Para algumas pessoas é um gosto adquirido você ler Dredd, dependendo de onde você começa a pegar ele para ler. E a época não era muito propícia, eu acredito. Então, o Dredd não era um quadrinho procurado lá no começo dos anos 1990, né? Ele era uma coisa que falava: ah, eu li Dredd, conheci Dredd. Quem? E depois, quando saíram os filmes do Juiz Dredd, o pessoal deu uma popularizada, mas morreu o interesse com os quadrinhos, porque também você não tinha um fácil acesso para essa galera que chegou no filme chegar em alguma outra mídia escrita que fosse de interesse. Então, mais uma vez, a gente tinha esse problema. A gente tinha um Dredd competindo com algumas mega produções que começavam a despontar e uma produção de brinquedos muito grande de super-heróis. E gibi inundando essas coisas de Batman, de Superman, de Quarteto, Homem-Aranha e assim por diante. Então o Dredd, ele passou por vários baixos antes de conseguir chegar num alto. E aí quando a gente voltou para os encadernados, ele teve uma maturação, mas foi uma maturação um pouco deficitária por causa dos preços, acessibilidade, o Dredd, você compete com outras coisas, era complicado. E quando a gente começou a dar esse resgate, o pessoal começou a reaquecer, então ele começou a ressurgir, né? A gente tinha feito isso primeiro com Hellboy, desse retrabalho com o personagem, só que, querendo ou não, ele era mais conhecido, porque o Hellboy, ele tem um pouco mais de coisa produzida, ele tem um pouco mais de rentabilidade midiática, por assim dizer, e depois a gente começou a fazer com o Dredd, e começou a dar muito certo. Então, assim, atualmente o Dredd começou a maturar no mercado, então ele tá numa curva ascendente. O Dredd, ele estava durante muitos anos numa curva muito descendente, muito descendente. Tanto o Dredd quanto qualquer outro material do 2000 AD. Hoje, o material do 2000 AD, ele está numa tímida ascendência, mas é positiva em relação às outras coisas que a gente já lançou em históricos de mercado. E o Dredd, ele realmente está numa curva ascendente bem positiva. Então a gente está bem contente com os resultados que estão acontecendo. Então acho que finalmente a gente chegou num ponto em que as coisas cruzaram bem em relação ao juiz Dredd. Então, interesse, divulgação, faz sucesso, mudança de comportamento de mercado, que isso também é importante para o Dredd, porque os materiais dele não vão em banca, ele não tem uma boa busca em banca, é mais direcionado mesmo, muita gente chega por causa das indicações, principalmente de streamer. Então, o Dredd, ele é uma balança, né? Hoje ela está mais compensatória e positiva, e a gente está feliz com isso.
Essa dificuldade, né, de publicar o Dredd assim, no Brasil, como ela mesmo colocou, é de longa data. E a questão da 2000 AD, digamos assim, que ela eu não vou nem chamar de editora, apesar de a gente ver ela dessa forma, né? Já sempre foi marginal desde o começo, porque apesar dela ter esse nome, e hoje a gente trata como Rebellion e blá blá blá, né? Ela, por exemplo, a 2000 AD era uma revista, né, da Eagle Comics, né? Foi onde ela começou lá fora, aí depois passou para a Quality Comics, ou seja, várias outras editoras maiores acabaram abrigando a 2000 AD, que hoje a gente conhece como editora, mas que era só uma revista, entendeu? É como se fosse assim, por exemplo, a Mad, né? Lá para os Estados Unidos, no caso, que a gente não conhece a editora dela, e muitas vezes a Mad, a revista, é a própria editora, e sucessivamente. Então, ela meio que sempre foi algo assim, mais marginal, né? Colocando dessa forma. E aqui no Brasil, apesar de tudo o que a Joana colocou, aqui no Brasil, o Dredd, ele foi criado em 77, como o Press colocou, já no começo de 79, se eu não me engano, ele já, a 2000 AD, né, ela passou a ser publicada dentro da Capitão Z, apresenta, né, os anos 2000, só que só a partir da número 2, né, que o Dredd começou a aparecer, que seria a primeira aparição dele lá. E nem é, se eu não me engano, com a primeira história. O chegado do Press lá do nosso grupo também de Dredd, o Felipe, ele é o único assim, que eu conheço que tem todas ainda essas edições e tal. Eu já cheguei até algumas e tal, aí eu vou mencionar, né, quando eu falar mais da parte que eu, quando eu conheci o personagem. E aí a dificuldade também do Dredd, que aí a Mito se encontrou, que outras editoras, assim, no caso o Presto mesmo citou a Pandora, né, se eu não me engano, que ela já publicou a Halo Jones e o Slane, ela publicou uma versão do Dredd também encadernada, mas parece que assim, houve alguns problemas em relação àquela publicação. Parece que não era algo assim oficial, né? O material ele era original, mas a forma como esse material foi publicado aqui, ele é meio polêmico. Tirando a parte do Slane, né, e o Halo Jones, aí do Dredd ele foi algo assim meio polêmico. Mas, por sorte, acabaram publicando de forma assim, encadernada e meio assim que acabou dando certo, não que deslanchou, explodiu, mas digamos que eles conseguiram vender o material. Agora, no caso da Mix, apesar de, né, de toda a tradução, né, e a curadoria lá, de histórias que o Pedro Bolsa fez na época, né, das magazines e tal, que na verdade assim, as magazines eram a 2000 AD, só que com o nome de magazine e era mensal, como é a magazine até hoje lá fora também. Ela não é semanal, em relação à prog, né, que ainda continua semanal. Ela era um mix. E aí o brasileiro, apesar de ter sido criado, né, a base de mix, com Super Aventura Marvel, Super Almanac Marvel, Super Powers, Heróis da TV, né, personagens que nunca tiveram revistas e são queridos até hoje, como o Ron, que só aparecia lá na Heróis da TV, Demolidor e Justiceiro, que nunca tiveram título próprio e tal. Na verdade, o Justiceiro chegou a ter, né, aqui pela Abril e tal, no comecinho dos anos 90. Ou seja, e os personagens são queridos até agora. Mas aí, no caso da Magazine, quando ela surgiu, já no formato de mix, aí parece que, digamos que o brasileiro, ele já não estava mais nessa fase dos mix, né? Principalmente porque a Abril, ela não tinha conseguido emplacar a linha premium e assim por diante, a Panini, ela não estava mais trabalhando assim com mix entre personagens, né, e de uma mesma editora, no caso, né, Marvel e DC, e isso pode ter prejudicado. A questão da organização das histórias e cronologia, aí eu não digo que tenha, eu não acho, né, que tenha prejudicado a questão do Dredd, mas pelo que eu via nas cartas, a Joana deve lembrar, a Cartas do Leitor, o pessoal lá comentando, o pessoal reclamava muito dos outros personagens que apareciam, e era um mix, né? O pessoal não entendia por que o Slane aparecia lá, e eu adorava aquelas histórias do começo do Slane, eu gosto mais até do que as atuais, mas eu acompanho, né, tudo que é lançado do Slane até hoje. E tinha lá o Áquila, né? Apareciam franquias lá que o pessoal nunca tinha ouvido falar, e aí o pessoal acabava reclamando, né? Justamente por não conhecer a origem e querer ler mais dread e assim por diante. Então, a questão do mix mesmo que acabou complicando. Tanto que, como a Joana mencionou, quando passou para o encadernado, e aí eu acho que as coisas começaram a melhorar, porque você acabava lendo ali arcos já completos, né, e não tendo que acompanhar. Apesar de serem fechadas, grande parte das histórias, né, do Dredd 2000 AD, alguns arcos tinham continuação, como algumas magazines, no caso. E o Almanacão, né, que a gente fala, na verdade, ele está compilando seis edições. Então, cada almanaque desse, num total de quatro, compilou seis edições, que totalizou 24 publicações, tirando o arco Democracia, que ele era especial e foi publicado à parte, e saiu na América, né, agora aqui na Essencial. Então, só para você ver toda a trajetória, né, de dificuldade que a revista sempre teve. E não é só aqui no Brasil, né, também. Mesmo lá nos Estados Unidos, né, ela não bomba, né? Os gringos têm a versão dele, né, do Juiz Dredd, lá publicado pela IDW, que começou aqui, né, diga-se de passagem, pela Mitos. Ela compila aqui o arco de quatro edições, ano 1, né, do Juiz Dredd. Esse é o material da IDW. E aí depois está sendo continuado ainda, né, pela Geektopia, né, Novo Século, aqui no Brasil. Bom, essa foi toda a dificuldade. E ele não é querido em todo lugar do mundo, né? Então tem isso também, né? A gente também tem que entender de por que ele não está sendo emplacado, né, aqui no Brasil. Não significa grande coisa, né, se a gente olhar o resto do mundo também. Então, a gente também tem esse problema. Os quadrinhos europeus barra britânicos, eles não ganharam o mundo, né, como franco-belgas ou outros aí que a gente chama de europeu, os próprios italianos, Bonelli, por exemplo. O Tex é muito mais famoso, conhecido, do que o Dredd, praticamente todo mundo, entendeu? Mesmo que ele tenha surgido antes. Então, tem uma questão editorial também aí que pode acabar dificultando. E aí, para encerrar, para minha fala não ficar muito grande, quando eu conheci, no caso, não sei se vocês vão lembrar, bom, a Joana com certeza não, provavelmente não estava, acho que viva na época, era muito criança. A Folha de São Paulo, ou Estado, não me lembro, ela publicou a primeira matéria a respeito do Dredd, que a revista ia chegar aqui no Brasil pela Abril, num crossover com o Batman. Eu não me lembro se era ilustrada, era algum desses cadernos e algum desses jornais. Aí eu e meus colegas vimos a primeira vez. Só que lá o Dredd era vendido como sendo da DC, um personagem da DC. Olha só o que estava escrito. Eu lembro bem como marcou. Eu não tenho, infelizmente, a matéria, nem sei como buscar isso. Tinha lá de que o Dredd, ele pertencia ao universo da DC e do Batman, e que Mega City era a Gotham do futuro, né? Então a gente conhecia lá a Gotham, que a gente conhecia. Aí, no futuro, ela se tornaria a Mega City. Então, foi assim que foi vendido, justamente por uma questão de falta de informação mesmo. Aí, a primeira publicação que a gente teve, depois da fase aí da Capitão Z, aí foi Batman versus Juiz Dredd, julgamento em Gotham. Então, esse foi meu primeiro contato com o Dredd propriamente dito. Aí, depois que eu descobri quem é o personagem, que ele já teve, não vou falar revista própria, mas já existiu dentro de um mix, aí que eu fui atrás em sebos, né, obviamente, da Capitão Z. E aí eu comecei a ler números aleatórios e tal. Depois eu consegui as revistas. Aí hoje eu não tenho mais nenhuma delas, né? Mas também a qualidade, né, da impressão da época, assim, era bem bem complicada, né, dessa fase mix. E aí depois ele até, digamos, teve uma notoriedade graças aos crossovers, os crossovers com o Batman, né? O Julgamento e Gotham. Aí o nome dos outros eu não lembro. Foram quatro no total, e aí ele meio que conseguiu alguma projeção, né? Vamos dizer assim, um tipo de fama. Até aparecerem os filmes. Aí veio o filme de Stallone, que eu fui ver no cinema, né? Aquele Abacaxi, que na verdade, para mim, ele tem seus méritos, né? Porque ele representa a Mega City como ela realmente é nos quadrinhos e tal. Então, ele tem seus méritos. Tem a presença ali de um dos guerre do, dos guerreiros do ABC. Então, assim, para quem tem a referência, no caso, o filme fica melhor. E também os jogos começaram a aparecer. Eu tive o Juiz Dredd para Mega Drive, né? Joguei também no Super Nintendo e assim por diante. Então, digamos que eu tive sorte, né, de pegar o bonde andando aí com as coisas que foram aparecendo e fui acompanhando. Por isso que eu já tenho um apreço, né, pelo personagem já, acho que desde o começo dos 90, mais ou menos.
Entre 94 e 95, a DC Comics publicou histórias inéditas do Juiz, que ela mesmo produzia. Foram 18 edições. Então, não sei se foram essas que foram publicadas pela Abril, mas talvez tenha gerado a confusão. E uma coisa que eu queria, né, na matéria lá do repórter, se não foram essas. E outra coisa que eu acho interessante, do que a Joana falou, do que o Rafael falou, pensando nessas tentativas e, no fim, alguns fracassos dos anos de 2010, da tentativa de publicação, é que os anos de 2010 a gente tem uma mudança da forma de consumo de quadrinhos. As bancas foram perdendo espaço, muitas editoras foram nascendo, muitas possibilidades de quadrinhos de várias partes do mundo, a gente foi tendo contato, não só os quadrinhos super-heróis, os mangás cada vez maiores por várias editoras, mas quadrinho europeu, de diversos lugares. Então, essa experiência maior e ainda voltada, se a banca perde espaço, ela começa a ser voltada não para o mix, mas para as versões de encadernados de histórias completas. Então, é justamente nesse momento que a Mythos lança algumas séries voltadas para a banca, com a característica de mix, e que aí o pessoal não aceitou muito bem. O problema é que eu sou uma daquelas pessoas que gosta dos mix. Eu gosto ainda, acabo sempre falando, que é uma possibilidade de você conseguir conhecer um título que você nunca teria comprado, um título que nunca seria publicado no Brasil se não fosse por um carro-chefe como Juiz. Então, eu gosto dos mix, porém, os anos de 2010 foi uma mudança completa na forma de consumir os quadrinhos, e aí você tem essas várias tentativas, primeiro com os formatos mix, depois com o formato de encadernado, aí aquela exigência de ter todos, os fãs querem ter todas as edições da número 1 a número 1 milhão, não importa que ela não tenha nada a ver cronologicamente, né? Super-heróis, a gente tem uma cronologia, uma continuidade mais forte do que qualquer outro tipo de publicação fora dos Estados Unidos, mesmo dentro dos Estados Unidos, se a gente sair do Marvel versus DC. Então, é essa questão de adaptação. Bem, mangás também tem uma continuidade muito grande. Então, eu jogo para vocês essa questão dele não ser um personagem simples no sentido preto e branco. Ele é um personagem que vai trazer crítica, e isso talvez seja uma dificuldade. E a outra, sobre crossovers. O Rafael já falou de alguns crossovers que ele gosta, que ele entrou em contato. Mas se você, Joana, gostou de algum crossover do Juiz, e se você acha que Mega City é uma personagem também, assim como Gotham é pro Batman.
Eu li os crossovers. Eu fui até dar uma olhada nas capas da que eu tinha lido, porque eu não me lembrava. Eu li A Charada Definitiva e Morra Sorrindo. Foram as duas que eu tive contato de sola. E por incrível que pareça, eu fui ter contato na editora já, porque a gente tem um arquivo de biblioteca lá, e nesse arquivo de biblioteca... Eu bati no microfone, desculpa. Nesse arquivo de biblioteca tinha esses volumes. Falei, bom, vamos lá, né? Vamos ler Dredd, pô. Dredd, Batman, gosto dos dois. Deve dar coisa boa. Eu me diverti muito lendo, né? O crossover, ele... Eu acho que aí vai entrar em qualquer tipo de crossover que a gente fale. É 880. Ou ele vai agradar muito, ou ele vai ser odiado a ponto de querer ser queimado. Quando você envolve personagens que têm pontos de contato, fica mais fácil. O Dredd e o Batman, no fundo, eles têm vários pontos de identificação. Porque no Batman, nada mais é do que um cara alucinado, cheio da grana, que resolveu combater o crime. Antigamente, que é a fase que eu mais gosto, quando ele era o detetive mesmo, ele estava mais longe, bem mais longe do Dredd, né? O Batman, ele não era essa faca na caveira que ele foi transformando, que ele foi tomando essa conotação durante os anos. Então, esses crossovers já puxam para um Batman que... não sei se vamos matar, mas pode ser que a gente mate, entendeu? O Dredd não, o Dredd não existe tiro na mão, é tiro na cabeça. O Dredd não tem 880. Então, acho que assim, crossover funciona, mas existe um limite para ele funcionar. Você não pode puxar muito, nem para o universo de um, nem para o universo de outro. Por isso que eu acho que, pelo menos esses que eu li que eu gostei, eles ficaram no meio termo, né? Não foi nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, vamos trabalhar numa Gotham com uma realidade de Mega City. Funciona, né? Porque você não tá muito longe em termos de índice de criminalidade. A considerar que ambos seguem a letra fria da lei, né? Agora... Sobre Mega City ser uma pessoa, eu diria que Mega City, ela é um organismo vivo, né? Eu não considero ela um personagem. Vamos dizer que ela é uma pessoa jurídica. Então, como uma pessoa jurídica, ela tem vida, porém ela não anda sozinha. Então, ela é um organismo muito vivo, assim como Gotham. Porque as coisas acontecem muito o tempo todo, né? E como você tem no Juiz Dredd essas transgressões muito simples do cotidiano, porque tudo é considerado crime. E, inclusive, eu ia fazer um adendo, porque existe uma capa, eu acho que foi de uma prog, do Dredd, em que ele está sorrindo, porque ele tá com o cu cheio de doce. É fantástica aquela capa, eu amo aquela capa, aquilo é fantástico, eu adoro. Então, assim, é uma das poucas oportunidades que o Dredd aparece sorrindo, né? Porque o Dredd não sorri. Né? Afinal de contas, sorrir a felicidade também é um crime. Então, como você tem muita transgressão, você tem um personagem de uma construção sisuda. E o Dredd, por ele ser muito preto no branco, e aí eu me lembro de outra frase muito boa dele, né? Porque uma das vezes acaba se declarando pra ele dar um beijo nele, ele olha tipo, então você sabe que isso é crime, né? Beijar um juiz. Então, então assim... só que o mais bizarro é para quando você começa a ler o Dredd, vai chegar num ponto em que ele começa a questionar se aquilo tudo é tão certo. Então você percebe que assim, o Dredd, ele tem uma crise de consciência. É que ela demora para acontecer, mas existe. Então dentro do arco do Dredd vai existir essa crise de consciência. Muitas vezes, para as pessoas comprarem essa ideia de que vai existir uma maturação muito longa do personagem e que isso só realmente aconteceu depois de muito tempo, talvez elas cansem. Né, porque realmente ele é preto no branco. Ninguém vai se identificar com o Dredd à primeira vista. Porque internamente, todos nós temos as transgressões que podem vir a concordar com o Dredd. Só que ninguém gosta de comentar elas. Eu gosto muito mais de me identificar com o Homem-Aranha do que concordar com o Dredd, que é um puta de um bate-pau e desce o cacete, quando eu acho que tá errado, entendeu? Então, assim, o Dredd, no fundo, ele é uma expressão pura do sentimento animal humano, que não passa pelo filtro social. Então, por isso que para as pessoas, às vezes, é um tabu admitir que gosta do Dredd por causa disso. Eu me identifico com o Dredd, porque às vezes eu sou radical nos meus pensamentos íntimos. Só que eu não externo isso, óbvio, você externa com filtro. De uma forma que você consiga ter um debate saudável, entendeu? Mas eu gosto do Dredd por causa disso. Então, só que é muito mais fácil para o pessoal se identificar. Ah, vou me identificar com o Superman, pô. Peito de aço. Salva todo mundo. O cara é foda. Amigão da vizinhança. Cara, que nome melhor tem pra isso, sabe? As coisas
agora começaram... Ele é o paizão também.
Ele é o paizão, exato. Assim, as pessoas começaram a olhar com outros olhos os personagens um pouco mais complexos, ou vamos dizer assim, sem filtro social, com o Coringa. O advento dessa coisa de o Coringa também é bacana. Sabe que ele é louco, mas eu concordo com ele. Esse filtro social começou a aparecer muito com o Coringa, né? Com a ascendência do Coringa. E isso também trouxe um pouco de olhar pro Juiz Dredd, por incrível que pareça. As pessoas começaram a procurar por personagens que... Cara, eles não têm filtro social. Eles são assim porque eles foram criados pra ser assim. O Dredd é uma máquina. Ele não difere do Robocop nesse tipo de coisa. Ele foi treinado pra ser assim. Entendeu? E se você vai pros jogos, Master Chief, no Halo, é assim. Ele é uma máquina programada para fazer isso. Ele não tem filtro de certo e errado. Ele vai começar a ter filtro de certo e errado com a Cortana no quinto jogo, entendeu? Olha quantos anos demorou a maturação do personagem. E o Dredd também passa por isso, só que demora. Por isso que, de repente, as pessoas podem ter essa visão um pouco mais... Coisa de fascista. Não vou ler. Entendeu? Eu já ouvi isso em evento, gente. Eu não tô zoando, eu tô falando sério. Foram virar para mim e falaram: ah, vocês que são editora de fascista, né? Eu demorei um pouco pra entender. É porque eu tava achando que tava falando do Tex, que eu pensei comigo, pô, porque o cara é uma brucutu, né? Ou falando de Conan, não sei o quê, porque... Nessa bosta desse Juiz Dredd, eu fiquei olhando e falei... Tá bom. Vamos parar por aqui o assunto que é melhor. Mas enfim, acaba passando por isso.
Você não entendeu, né? Peraí, você não entendeu.
É. Eu acho que você não entendeu, mas... Deixa pra lá, não é o momento da gente conversar. Senão o meu lado, o Dredd, vai acabar aparecendo. E eu não quero que ele apareça.
No caso, em relação à cidade, eu considero que sim, ela é um personagem, diferentemente da Gotham. Digamos que o universo, né, não existe, né? Ela é o universo da série e tal. Só que quem conduz a história dessa cidade, né, são os personagens aí, no caso, a história, né, do Dredd é a história das pessoas que vivem, né, nas megacidades e tal, tanto que a gente tem várias histórias em que o Dredd ou nem o juiz é o protagonista, às vezes eles aparecem só no final da história, ou só são citados, só de relance. Então, diferente de Gotham, ela tem uma identidade, mas eu não a vejo como um personagem, entendeu? Ela tem aquela identidade, é uma cidade corrupta e que tem uma arquitetura noir, neogótica, noir, ponto. Acabou. Essa é Gotham, ela tem essa identidade. Aí, cada autor trabalha de um jeito. Já as megacidades, elas eu considero como um personagem mesmo. Elas têm vida própria. Tanto que até a série da Netflix do Prometida, né, ia se chamar, acho que Mega City 1, se não me engano, o título dela, que, obviamente, que ia ser uma série do Dredd e tal, mas que ia levar o nome, né, da Mega Cidade, e eu acredito que o foco seria no relacionamento, né, das pessoas na cidade, no cotidiano. A gente não sabe dizer ao certo o que ela seria, né, e se essa série vai realmente existir, né, um dia, capaz até do filme do Dumper aparecer, e essa série, que tinha sido até prometida antes, nem não tem nem teaser, nem nada, né, só para a gente ter uma ideia. E em relação à outra questão, né, do crossover, então, tiveram muitos, né, ele começou com Batman, né, aí ele teve com o Predador, com o Alien, com os dois juntos, ele já encontrou o Lobo também, outros personagens da DC também, mas só da DC, né, por isso que as pessoas, algumas, fazem essa associação do Dredd pertencer, né, ao universo DC, tipo uma DC britânica, né, assim como tem a Marvel UK, né, a Marvel Reino Unido lá e tal, que tem o Capitão Britânia e o Excalibur. No caso, ele teve esses crossover, como foi citado aqui, esses, dos anos 90. Desses quatro que eu citei, que até a Joana falou algum deles, o que é considerado bom mesmo é o primeiro, né, que é o Julgamento e Gotham, e o último, que é quando o Coringa, não sei se a Joana vai lembrar, que ele vira um juiz do Apocalipse, ponto, né? Ele tem o nome dele lá específico como juiz, que, né, que eu não vou revelar. Então, essa é legal pela criatividade e pelo caos que ele causa, inclusive entre os juízes do Apocalipse. Então, ela é legal pela questão da criatividade e tal. Mas nenhuma, assim, ela é memorável. Mas tem seus momentos. A primeira do Julgamento em Gotham lá, quando o Dredd prende o Batman, aí ele tira todos os equipamentos dele. Aí ele fala cada pena, cada tipo de pena ele vai pegar. Por portar isso, você estava portando isso, então é tantos anos, diz ao cubo isso. Aí no final, eu acredito que era pena de morte, né? Justamente pela quantidade de coisas. Ou era perpétua, né, em isocubo, e assim por diante. Eu já não me lembro bem, né? Eu precisaria rever. Então é mais por essas tiradas, né, que a gente acaba se divertindo, né? E pelo protagonismo, né, da juíza Anderson ali também, o traço do Simon Busley também, né, que ele também ajudou a popularizar um pouco, né, a imagem do Dredd fora ali da Inglaterra. E o crossover, que aí também a Joana vai lembrar, que é mais o pessoal que acompanha as revistas, com personagens da própria 2000 AD, né? Aquele, o vampiro lá do Vaticano, que é um dos primeiros personagens, né, no caso, bissexuais, né, não só da editora, mas no panteão aí, em inglês, o Devlin, né,
É Devlin Wall.
isso, nome difícil de lembrar e de pronunciar. E ele, inclusive, em uma das magazines, a especial, é a última aparição dele, né, que a gente teve aqui publicada pela Mitos, em que o Dredd, ele faz uma blitz na nave dele, e aí ele dá geral na nave, e aí, não, não, vamos prender esse cara. Aí ele leva, né, o personagem e tal, faz ele tirar toda a roupa, e aí começa a revistar as cavidades dele também, entendeu? Ou seja, é uma história só focada nisso, só focada na ironia. Não tem nada ali, o um super vilão, né, um complô, uma mega saga. Então, essas histórias recuperam bastante a essência do personagem, o que ela realmente é. Não só a Dredd, mas a 2000 AD como um todo, são de histórias assim, né, curtas e com bastante impacto. Então, existiram muitos crossovers ali dentro da própria 2000 AD. Né? Se você pegar, por exemplo, a Trifecta, é que aí não, a gente não precisa colocar como um crossover, né? Mas é que aqueles personagens raramente eles se encontram, né? Você encontra até a história lá do Jack Point, né? E até do Dirty Frank, né? Que seria o Frank Sujo, como foi adaptado aqui, na Prog e não na Magazine, né? Que seria a revista mensal do Juiz Dredd. Então também é um crossover, só que aí eles pertenceriam já ao mesmo universo, só que raramente eles se encontram. Então, por isso, a gente acaba considerando também.
É interessante ver essas visões sobre o personagem. Eu acho que é um tipo de programa divertido. Por causa disso, a gente acaba explorando, mergulhando e até puxando da nossa memória as nossas relações com cada personagem que a gente acaba discutindo. Eu queria soltar, talvez as perguntas sejam grandes demais, mas duas coisas. Primeiro, o Juiz Dredd em outras mídias. Eu acho que eu fui pesquisar, ele tem um monte de livro que ele foi publicado, jogo digital, jogo de tabuleiro, tem jogo de carta colecionável, então quer dizer que é enorme. Tem uma audiosérie do personagem, mas os maiores destaques são os dois filmes, 95 do Stallone e 2012 do Carl Urban. Vocês gostam? Como que é a relação de vocês com eles? Para mim, o Juiz Dredd de 95 é aquela memória afetiva. Eu lembro de ter assistido várias vezes, eu gosto pra caramba, e como eu falei, às vezes eu até confundo com o Demolidor, que é do próprio, que tem o Stallone também, e que o Rafael, no fim, acabou falando, existe paralelo entre os dois personagens. Mas quando foi lançado, em 2012, um filme do Carl Urban, que é praticamente intimista, se passa dentro de um cenário super simples, é quase um jogo de videogame. O personagem principal tem que ir do ponto A para o ponto B, enfrentando cada vez mais vilão. Bala para tudo quanto é lado. Como eu gostei desse filme, até as viagens loucas, lisérgicas e estéticas que foram criadas lá com a droga lá do temporal, achei super legal. Então eu gosto dos dois. Eu ainda torço, eu acho que não vai acontecer, mas eu torço para que isso seja retomado. Várias vezes falaram que ia fazer outro filme, falaram que ia ter série. Infelizmente, não sei se foi abandonado. E outra coisa é que se vocês têm, vocês por conhecerem mais o personagem, algum sonho de consumo, algum título que não foi lançado no Brasil ainda e que vocês queriam que fosse lançado. Não que... Eu não estou perguntando para a Joana que vai ser lançado exatamente. É só se você sabe de alguma coisa do juiz que você gostaria, que acha que seria interessante. Então, jogo para vocês. Filmes e o sonho de consumo.
Ah, filme. Então, 2012 é bom, mas eu sou meio galinha de Stallone, então, putz. Cara, o Stallone é meu bruxo da infância, entendeu? Então, assim, Rambo, Rock... Não adianta, eu cresci vendo ele. Então, quando eu bati o olho, que eu vi o Dredd no Stallone, eu olhei e falei, cara, você não precisava ter tirado o capacete. Não precisava disso, mas eu entendo que ele tinha que aparecer. Pra mim, eu gostei mais por causa dessa memória afetiva, porque pra mim o Stallone é o cara brucutu ideal nesse sentido, né? Mas eu adorei a atuação do Urban. Então, eu acho que de filme é... Ai, cada um tem a sua particularidade positiva. Eu acho que como eu associo muito Stallone com coisa faca na caveira, então eu associo muito ele com Rambo, eternamente. Eu acho que ele combina com Dredd, então na minha cabeça faz sentido. E ok, deu certo pra mim. Então eu fico com esse, com o mais antigo. Seria bacana ter um Dredd velho, porque o Dredd envelhece, entendeu? Ele é um personagem que ele sofre com o passar do tempo, então... Pô, eu ia adorar ver. Adorar. Apesar de ficarem regenerando o cara, e aí faz isso, e aí faz aquilo, aí tira isso, aí tira cópia, aí tira juiz 1, juiz 2, 3, 4, 5, 6, blá, blá. Tem uma hora que eles envelhecem, né? Então, eu acho que seria o canal ter aí um terceiro com ele velho mesmo. E nesse questionamento, falar, cara, será que tá certo o que a gente tá fazendo? Sabe? Mostrar esse lado do Dredd. Eu acho que ia ser fantástico essa crise de identidade dele, a crise de meia-idade dele, que ia ser muito tardia, mas ok. Eu sinto falta de ter jogo novo do Dredd. Porque o universo do Dredd, ele é muito explorável. De mídia, pra mim, que faz falta é isso. Porque eu acho que o Dredd, ele tem, assim... combustível para queimar muito. Eu acho que a Rebellion perde um pouco por não ter criado, porque a Rebellion também é um estúdio de produção de jogos, né? Ela comprou 2000AD. Então, e a 2000AD se tornou a divisão da Rebellion. Pô, a Rebellion
inclusive,
é grande, cara.
Até com board game, né?
Sim.
Eles têm um board game.
Com board game.
Do Dredd. E até os personagens da 2000AD também, mas
sim.
Do Dredd é o que é mais divulgado.
Eu espero muito que uma hora a Rebellion traga esse jogo do Dredd, sabe? No estilo, no sandbox. Em que você escolha se você quer ser o Dredd, se você quer começar numa divisão Psy, enfim. Escolha essas coisas e possa se aventurar dentro disso. Acho que seria fantástico, só tem a acrescentar. Lore de jogo teria pra caralho, porque o negócio é grande. Então, Para mim, o que falta é isso. E de HQ, no fundo, eu vou satisfazer minhas bichas, porque o que eu queria só sair, vai começar a sair agora, que é o material clássico. Então, eu posso dizer que eu tô satisfeita. Tem outras coisas, tipo Dark Justice e alguns outros especiais que eu adoro. A continuação dos Juízes Negros, que eu queria muito por aqui, porque aquilo é fantástico. Eu adoro. Mas, se tudo der certo, a gente vai trazer. Mas a minha primeira sanha, assim, das Lombriga é o material clássico, que, nossa, como eu rezei para conseguir trazer o bendito do Embus para cá. Então, eu chorei quando eu comecei a ler pela primeira vez. Eu falei, cara, eu não acredito que isso deu certo.
Para a maioria dos leitores agora, tudo é novo. Então, tá ok. Mas, assim, em relação ao material inédito, propriamente dito, o que você poderia dizer?
Então, de inédito, uma parte considerável do Omnibus Volume 1 já é inédita. Algumas histórias acabaram saindo na Brian Bolan, mas foram muito poucas. Então, praticamente 90% do material do Omnibus é inédito, né? O Omnibus, essa coleção, lembrando que ela compila as progs. Então, assim como as progs, uma hora ela vai começar a ser colorida. Então, isso vai acontecer no meio de um Omnibus, que ele passa a ser em cores, né? Que ele vai ter um mesclado PB com cor. E depois passa a ser sua cor. Tirante um especial que seja, de fato, em PB. Desse material inédito, essa parte que a gente está lançando agora do volume 3, que é o do Juiz Morte, tem duas histórias que são inéditas e duas histórias do nosso encadernado que não fazem parte dessa coleção do Essentials. Por quê? Quando a gente fez a curadoria, não existe uma fórmula para dizer, ah, isso aqui é essencial ou não. Então, por curadoria, a gente toma com base também uma subjetividade para fazer o agrupamento das histórias. A 2000AD, ela fez uma reunião objetiva, né, desses arcos. Então, o nosso, por exemplo, ele vai ter duas inéditas, que é Uma Noite com o Juiz Morte e A Morte Lhe Cai Bem. Né? Essas nunca apareceram aqui pelo Brasil em nenhum tipo de encadernado e fazem parte agora do volume 3. E as que não fazem parte, as que não entraram, na verdade, é Meu Nome é Morte e Morte na Desolação. Essas duas não entram. Fizeram parte lá do nosso encadernado do Dread versus Morte. Então, existe também um conteúdo de material inédito nessa. O Omnibus, que é praticamente todo inédito. Necrópolis é uma que é absolutamente inédita, que vem pro segundo semestre. Então, tudo que vai sair nela no próximo semestre da Essentials é absolutamente novo. E a gente tá estudando alguns outros especiais do Dread, que deve sair nesse formato Essentials. Quando digo no formato, às vezes nem o mesmo número de páginas, mas o mesmo tamanho, né? Eu vi gente falando sobre Terra Maldita e até o próprio Dark Justice está na nossa vista. Então, são itens aí que a gente nunca viu pelo Brasil, que pode ser que venham. Não para este ano, Terra Maldita e Dark Justice. Talvez eles sejam elencados para 2023. Vai depender um pouco de como vão ficar os contratos com a 2000AD. Porque material inédito a 2000AD tem muita coisa que é inédito. A gente queria muito trazer de volta o Devlin e o Nikolai, que são dois que a gente sempre gostou pra caramba, e o pessoal começou a reprocurar depois que a gente começou a trazer o Dread Classic.
Mas isso no caso da 2000AD como um todo, né?
Da 2000AD como um todo.
O Nikolai Dante e o Devlin também.
Uhum. Isso. Talvez como parte de um especial ou não, a gente ainda não saberia bem como fazer. Ainda está muito na parte de estudo essa parte, mas assim, a gente tem a intenção de trazer. Porque o pessoal gostou, e assim, são histórias muito boas. Muito boas.
Eu achei que ele fosse aparecer, esses personagens, em uma nova 2000AD especial, sabe? Teve a especial, que seria a número 1, eu achei que ele ia estar no meio, no mix, mas com histórias fechadas e tal. Porque eles iam voltar assim.
A gente não sabe se seria numa 2000AD especial. Por isso que eu falei, a gente ainda está julgando para saber onde entraria. No momento, a gente está mais na fase de negociar, ver viabilidade e depois atribuir para onde ela sai. Mas aí a gente vai informar todo mundo, claro.
Como a gente havia comentado, o do Stallone, ele é mais fiel enquanto o filme do Juiz Dredd, porque ele representa ali a mega cidade, você tem os juízes, né? Pelo menos alguns dos juízes ali que se assemelham, né, ao que a gente tinha ali nos quadrinhos. Mas, assim, todo o resto, né, não tem uma juíza Anderson, não tem as personagens femininas ali, tem uma protagonista e tal, vivida ali pela Diane Lane, se eu não me engano, mas, né, não é tão memorável, né, a personagem dela. Só que o vilão lá, ele funciona bastante, né, o Armand Assan, ele encarna ali o Rico, e aí eles adaptam o arco, né, que seria o retorno do Rico, né, no quadrinho original. Só que o Rico, ele não tem aquela aparência normal, né, que o ator ali apresenta no filme. ele tem toda a deformação de alguém que foi presidiário, né? Ficou preso e fazendo trabalhos forçados ali na Lua, né? Foi condenado a um regime carcerário lunar. Eu não lembro qual é o nome, né, desse regime agora, desse tipo de pena. E aí ele tem a aparência toda deformada e tal, justamente por isso. Então, ele adapta diversos arcos, né? Mas o principal, ele tenta focar aí, no caso, no retorno do Rico, que seria o irmão barra clone, né, do Dredd e tal, porque todos, a princípio, são clones aí do juiz Fargo, né, originalmente. Pela proximidade, né, então digamos que ele é mais fiel, ponto, né? Inclusive, os personagens ali da Terra Maldita aparecem, né, o Beam Machine, né, o Presto deve lembrar que são aqueles nômades deformados, lembra, que viviam no deserto? Você deve lembrar um pouco, pela nostalgia e tal, que tentam matar o Dredd e tal. Então, aqueles personagens existem na HQ. E o Beam Machine, que é aquele o grandão todo deformado que não tem um braço e o outro é de gancho, e ele controla o temperamento dele aqui por um dispositivo, né, na testa dele e tal. Ele existe e teve até um final conclusivo para ele nas próprias HQs e tal, um tipo de redenção. Então foi tudo bem, não bem adaptado, mas tudo estava ali, ponto, né? Aí bem adaptado, aí já é os 500. Agora já o de 2012, a gente tem o Dredd ali, acabou. Aquele ali é o juiz Dredd, o do Cal Urban é o juiz Dredd. Não o uniforme, o capacete é fiel, o uniforme não, mas aquele é o juiz Dredd, acabou. Mas essa questão do prédio, que até foi um plágio, no filme de 2012, do Dredd, então, realmente, assim, ficou tudo bem descaracterizado, né? Aquele visual, o cenário e tal, a própria moto dele, assim, não tem nada a ver. Só que aquele, se a gente vê aquele prédio como as guerras condominiais, né, que tem nas HQs, então, realmente, assim, a questão das drogas e tal, não as mesmas, né, claro, mas, então, ali tem uma certa verossimilhança, né, uma proximidade aí, no caso, entre esse filme, se a gente considerar, né, esses blocos como os condomínios mesmo das HQs. Agora, no de 95, a gente tem alguns personagens, a mega cidade, né, o externo ali da mega cidade, que seria Terra Maldita ou algo próximo a isso, mas não existe o juiz Dredd ali, entendeu? A atuação do Stallone, assim, ela é pífia, se a gente comparar, né, com o personagem em si. As próprias falas, assim, elas não têm conexão, não representam nada. Acabou. Então a gente tem isso. E aí, ambos geraram spin-offs para os quadrinhos. A de 95, no próprios anos 90 ali, gerou uma série, na verdade, só teve uma edição e morreu por lá mesmo. E já de 2012, aí ela teve um sucesso maior. Foi lançada uma série, né, daquele juiz, que aí não tem nada a ver com o juiz das magazines mesmo, contando a origem dele, a origem da vilã que foi criada para o filme, a Mama, não sei das quantas lá, que eu esqueci o nome, conta a origem dela e tal, e dão continuidade. Além de contar a origem, depois eles dão continuidade à história depois do filme. Tanto do Dredd, a juíza Anderson, lembra que ela estava em fase de treinamento? Então ela já começa a atuar, né, como uma juíza mesmo e tal, de rua, né, mas da divisão Psy, e assim por diante. E aí depois, o ano passado, surgiu esse crossover, que aí junta os três. Então, o do Stallone, que já teve uma HQ, mas morreu em uma edição, e essa aqui, ela foi encerrada, né, ela é publicada pela IDW também, nos Estados Unidos, né, não é britânica, né, não é um material europeu, mas também já foi encerrada, foi só uma série mesmo, e aí, junto com o personagem Juiz Dredd mesmo, das magazines e progs. Já teve adaptações, né, hoje, que, na verdade, são curtas, né, amadores e tal, não são canônicos, não são reconhecidos, né, pelo próprio estúdio, apesar que aquele que é do juiz, que é um juiz velho, não é o Dredd, mas ele que é protagonista, até o próprio editor, né, atual da curador lá da 2000AD, reconhece como um bom filme e tal, e ele até aceita, né, aquele filme. Só que, assim, tem algumas, acho que são dois, né, do Dredd, e outros personagens também tiveram, até o próprio Strontium Dog, né, como ele não foi publicado aqui, então não sei qual seria a adaptação, que era um personagem que não era da 2000AD, né, era de outras editoras, no caso, na verdade não eram editoras, né, eram revistas, é por isso que eu falei no começo, a 2000AD era só revista, assim como Heavy Metal, ela foi inspirada nessas aí, Metal Hurlant, Heavy Metal veio logo depois, e no próprio Reino Unido tinha os concorrentes, que era a Star-Lord, era uma revista, a Warrior, e essas aí deixaram de existir e os personagens foram incorporados pelo 2000AD, como aconteceu com a Fawcett Comics, né, em relação a DC, e outras editoras também que acabaram fazendo isso. Os jogos que vocês falaram, realmente não tem nenhum memorável. Eu gostava daquele de plataforma do Mega Drive. Tem um na Steam até hoje. Ele é legalzinho, né? Graficamente ele foi atualizado, né? Ele era jogo, acho que de Play 2, Play 3, não lembro. Mas como ele está na Steam, a versão está legal, o gráfico atualizado. Só que é um FPS, é um jogo em primeira pessoa, Dread versus Juiz Morte. Teve um mobile também, que é ele adapta um arco também do Dread contra zumbis, né? Que é infectado lá por um tipo de vírus que transforma as pessoas em zumbis. Então tem esse mobile também. E agora um mobile também, que é o último, vocês podem até conferir aí no celular de vocês, que é um de puzzle lá, de resolver questões, mistérios, juntar pecinha, algo assim bem genérico de jogos atuais. Assim.
Com o cenário, o tema Juiz Dread. Mas, Joana, dê suas despedidas. Muito obrigado por você ter aceitado tão em cima da hora. Chamei faz menos de 12 horas que eu chamei você e você prontamente aceitou.
E foi surpresa até para mim, já deixo claro.
Imagina, gente, eu que agradeço, na verdade, o convite, estou sempre à disposição. Assim, calhou hoje de ser um dia que era um dia mais morto, eu voltei cedo também da editora, que eu tive que ir para lá, que teve reunião. E eu falei, vamos, né? Já estamos no embalo, bora lá. Amanhã tem a nossa lá da live normal da editora, então vamos engatar mais uma na outra. Então eu que agradeço o convite, a lembrança sempre, para mim é sempre um prazer ter essas lives mais descontraídas, que não falam tanto de lançamentos, essas coisas são menos cansativas, porque eu também gosto das coisas que a gente publica. Então eu agradeço muito pela lembrança e pelo convite, agradeço também as perguntas, aí a presença do Rafael e do Presso, se dispuseram aí também a ouvir, eu sei que às vezes eu me empolgo na parte da fala, então agradeço a paciência de vocês também. Deixo um beijão para todo mundo, um abraço. E espero também que a galera aí esteja às sextas-feiras nas nossas lives, tanto na Twitch quanto no Mitológico, no canal da Mitos mesmo aqui no YouTube.
Ah, isso que eu ia perguntar. Vai ser concomitante, né? Vai ser simultâneo.
Isso, a gente tá fazendo multistream. Isso, a gente tá fazendo multistream. Logo, logo a gente já deve abrir essa multistream também para Facebook também. Eu consigo transmitir em três canais diferentes para a galera poder acompanhar, para ter acesso a tudo. Então, dá um pouco de trabalho. Na verdade, dá um trabalho do caralho. Mas vale a pena, o pessoal gostou e então
é
positivo.
É que é foda os comentários, né? Junto os comentários de três plataformas assim, aí fica difícil.
Eu preciso fazer os centrais, porque eu sempre faço transmissão pelo OBS, né? É outro programa que eu utilizo para fazer isso por causa da Twitch. Porque como a gente às vezes transmite jogo, eu uso OBS. Então junto com o OBS eu uso o Restream. Aí dentro do Restream eu faço a confluência e eu controlo tudo por uma plataforma só. Às vezes você fica com muita coisa aberta ao mesmo tempo, porque você precisa controlar para ver se o real time tá certo, senão você tem que acertar as taxas de transmissão, etc e tal. E aí às vezes é um saco. Tem vezes que o OBS trava, a Twitch trava, o YouTube trava, tudo trava. E só você fala, então, vocês não estão querendo cooperar comigo.
Isso só funciona porque você tem um computador gamer, né? Porque você é gamer. Se fosse o meu computador, ele ia explodir.
Você eu tem que ter um computador meio parrudinho. Mas é isso aí, gente. Obrigada aí, galera, pela presença, pela paciência. Desculpa a brincadeira também com vocês, mas faz parte da coisa toda.
Valeu, Joana. A gente vai se falando. Até mais.
Com certeza. Tchau, tchau, galera.
Descansa aí. Até mais.
Bom, é isso aí. Vocês me encontram, né, no Multiverso 38, no meu canal lá mesmo, esporadicamente, né? Com meus vídeos esporádicos, e lá no perfil do Instagram e nos podcasts, lá, Salão do Tex, também bem esporádico, no Fortaleza, que agora a gente adapta, né, as lives para os programas, para a gente poder continuar produzindo, para não ter que fazer duas coisas separadas, e aí no Yellow Talk também, estamos lá semanalmente, quinzenalmente, né, melhor dizendo, alternando entre live e podcast, com a galera ali, que tem os perfis, né, também de Instagram lá. O Beto do Leitura, a Monique do MD Mazzoli e o Carlos do Yellow Paper, né? Mas e sempre com algum convidado no cast.
Então, valeu todo mundo, mais uma vez, valeu Rafael, valeu Joana. A gente falou sobre o Dread é um personagem que eu conheço muito pouco, eu tô lendo Essentials. Eu conheço ele de crossovers nos anos 90, nos anos 2000 e agora do que a Mitos vem publicando nos anos de 2010 para cá. Queria até, acho que vale a pena falar do Alessandro. O Alessandro está com o canal parado, a gente sabe tudo o que aconteceu, mas vamos procurar os vídeos que ele fala sobre o Juiz Dredd. Ele é muito viciado no personagem e tem
Sim,
vários...
Sim, também gostava bastante.
Eu gosto, eu conheço muito do Juiz Dredd pelo trabalho dele, que ele era, é super viciado no personagem. Então, procurem lá no canal do Alessandro. Então, é isso. Valeu todo mundo. A gente se vê no próximo episódio. Me siga no @pressogaudio no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries, todos os dias com resenhas novas. Fortaleza Quântica, que tem episódios atemporais. Esse, por exemplo, é um episódio completamente atemporal, que funciona para vocês conhecerem o personagem. E procure Spotify, Anchorage, qualquer outro agregador de áudio, e o canal do Presto lá no YouTube, que é onde eu falo, faço resenhas mais de quadrinhos. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e falou para vocês.